E esse domingo nós estamos conversando exatamente sobre a palavra de Deus. Se você não veio ao culto dessa manhã ou não acompanhou pela internet, eu já tenho uma tarefa de casa para você. O sermão hoje ele é uma complementação, ele está junto com aquilo que o pastor Roberto falou hoje pela manhã. Nós vamos falar sobre a Bíblia, sobre a importância da palavra de Deus. Um pouco diferente, vocês sabem que eu gosto de algumas coisas diferentes. Mas eu quero começar contando uma história esquisita que aconteceu comigo outro dia. Fui pregar numa igreja. Uma igreja média, mas daquelas bem conservadoras, tradicionais, né? Aí eu fui pregar, preguei, dei o meu melhor. Sabe quando você termina e fala, pô, hoje acho que foi legal. E aí o pastor me explicou o seguinte, ó, aqui na nossa igreja ainda nós temos aquele negócio, no final do culto, o pastor vai lá pro fundo, o que é que ele faz? Quem é desse tempo? E o pastor cumprimenta membro por membro, faz uma fila. Eu preguei, desci, o pessoal espera o pastor, né? Fui lá pro fundo, comecei a cumprimentar o pessoal. Aí um jovem entrou na fila e ele chegou em mim, me cumprimentou, ele falou, pastor, preciso te falar um negócio. Diga, esse foi o pior sermão que eu já ouvi na minha vida. Eu fiquei meio sem graça, falei, puxa, obrigado, a fila tá grande, próximo. Aí esse menino saiu da fila e ele foi até o final, entrou na fila de novo. Ai, Jesus... Mas vamos lá, cumprimenta, daqui a pouco ele chega perto de mim e fala, pastor, o senhor não está entendendo. Esse foi o pior sermão do mundo. Aí eu fiquei sem graça, disfarcei, falei, obrigado pela dica, vou tentar melhorar. Ele foi, adivinha o que ele fez? Entrou na fila de novo, falei, essa fila não acaba. Ele entrou na fila de novo, eu desesperei, o pastor da igreja chegou do meu lado e falou, pastor, esqueci de te avisar uma coisa. É o quê? A gente tem um rapaz aqui na igreja que ele é meio diferente, ele tem um problema. Que alívio. Eu falei, já sei. É problema de saúde, né? Ele falou, não. É problema de fofoca mesmo. Ele só fica repetindo o que está todo mundo falando. Gente, é uma piada, isso não aconteceu. Tá? Não, mas podia ter acontecido. Eu sei, essa é uma piada, mas essa situação não aconteceu, eu garanto. Mas o que eu quero apresentar para vocês hoje é o pior sermão do mundo. Eu quero trabalhar com vocês e eu vou explicar. Eu quero ler o texto lá de Atos, capítulo 17. Abre comigo um texto conhecido, Atos, capítulo 17. Paulo chega em Bereia. E o texto, a partir do versículo 10, ele diz assim, versículo 10, Atos 17. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quantos já ouviram falar de Bereia? Quantos já ouviram falar que tem que ser bereano? Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta, a NVI fala, eram mais nobres, do que os de Tessalônica, e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado disso, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, também homens como mulheres. Queridos, os bereanos, como diz na NVI, eles eram mais nobres, é a palavra que ele usa lá, que os de Tessalônica, os tessalonicenses. Eles tinham a mente mais aberta, a mente mais elevada. Paulo estava usando aqui uma expressão educada para dizer que os bereanos eram mais crentes que os de Tessalônica. Os bereanos, eles tinham um interesse genuíno pela palavra de Deus. Você lembra que ainda não existia o Novo Testamento, certo? Então eles examinavam tudo que aquilo que Paulo e Silas estavam falando à luz do Antigo Testamento. Eles olhavam para o Antigo Testamento para saber se tudo aquilo fazia sentido, se o que Paulo falava realmente era como ele dizia. E, gente, isso não era falta de honra ou falta de respeito com Paulo e com Silas. Isso era zelo pela palavra de Deus. E o resultado desse zelo a gente vê lá no verso 12. Lembra o que é? Vidas salvas. Esse é o objetivo de você ser, vou usar esse termo, um bereano. Quando nós amamos a palavra de Deus, o reino de Deus cresce. Ponto final, simples assim. Só que muitos acham que para o reino de Deus crescer, eu preciso dar uma forcinha, eu preciso fazer alguma coisa. Nós precisamos dar jeitinhos, falar o que as pessoas querem e gostam de ouvir. Inventar teologias convenientes, convenientes com o estilo de vida de cada um. A gente dá uma mudada na teologia para adaptar as pessoas. E esse é só um tipo de pior sermão do mundo. E hoje eu quero apresentar para vocês, vocês vão ter que me aguentar, eu vou apresentar quatro pior sermão do mundo para você. Para que você reconheça quando você ouvir esse tipo de mensagem e que você fuja desse tipo de mensagem. Talvez eu vá arrumar problema com alguns pastores por aí, mas tudo bem. Talvez você já tenha ouvido o pior sermão do mundo. Pior mesmo é se você ouviu e gostou. Aí sim, não cometa mais esse erro. Eu quero em primeiro lugar, esse, o pior sermão do mundo, quero falar para vocês que é aquele que o pregador, o pior sermão do mundo é aquele que ele usa o texto fora de contexto como pretexto, para ele falar o que ele quer. Eu tenho aqui uma gravata, eu sou um bom pregador. Eu tenho que usar gravata, certo? Pregadores de verdade, na moda antiga, usam boas gravatas. E eu quero usar essa gravata aqui para ilustrar o pregador que usa o texto. Agora vamos ver se eu tenho habilidade mesmo nesse negócio aqui, né? Que usa o texto fora de contexto como pretexto para ele falar o que ele quiser. É como essa gravata aqui, ó. Ó, ó, perfeito. Né? Ó, tá bonito? Essa gravata não é legal? Só não tem nada a ver com o ambiente hoje, né? Completamente fora de contexto. Talvez para uma festa fantasia. Talvez para os anos 90. Alguém lembra quando usavam esse tipo de gravata? Anos 90. Mas para cá, para esse contexto aqui, não tem nada a ver. Eu quero te mostrar que um tipo desse de pior sermão do mundo. E fica bem claro que não façam cortes dizendo que eu estou pregando isso, tá? Mas Lucas 19, 30, 35 dá um bom exemplo para a gente. Isso aconteceu numa igreja, tá? Do Domingo de Ramos, eu preguei sobre isso. Eu preguei sobre a entrada triunfal. Se você quiser saber sobre o que é a entrada triunfal, não é hoje, tá? Porque hoje eu vou te mostrar sobre o que não é a entrada triunfal. Se você quer saber, você vai ter que entrar lá no canal do IBB e assistir depois, né? Porque agora você vai descobrir o que não é. Olha o que o texto diz, lá o versículo 30. Jesus diz para os discípulos, né? Vão ao povoado que está adiante e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Agora é o pastor falando, tá? Os discípulos então, eles encontraram um jumentinho amarrado. E aqui está a primeira lição desse texto. Você jovem, nunca ninguém te montou, certo? Então você jovem, você está amarrado a alguém que não é o seu dono. Fantástico, né? Bom demais, né? Porque está aqui, ó, está no texto, jumentinho que ninguém nunca montou. Jovem. está amarrado. Ninguém jamais montou em você, certo, jovem? Mas você está amarrado. Essa é a primeira lição. A segunda lição, olha ali o que Jesus faz. Jesus ordena que você seja libertado. Versículo 30. Olha o que Jesus fala. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Viu? Está no texto. Hoje Jesus quer te libertar. É verdade. Só não tem nada a ver com esse texto aqui. Terceira lição, no verso 32, olha o que diz o verso 32. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Lição número 3, ele te liberta por meio dos seus discípulos. O jumentinho foi liberto por meio dos discípulos. Ele te liberta. Só que o versículo 34 mostra algo importante também. É a nossa quarta lição. Sabe qual é a quarta lição? Haverá objeções quando você for libertado para servir a Cristo. É verdade. Só não é o que o texto está dizendo. Olha o que diz o versículo 33. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Próxima lição. Uma das melhores aqui. Versículo 34. Ele precisa de você. Sabe por quê? Olha, o texto diz que ele precisa de você. Eles responderam: o Senhor precisa dele. Está entendendo onde que a gente está indo? Duas vezes a Bíblia diz: o Senhor precisa dele. Então Jesus precisa de você. E agora o verso 35. Última lição. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Lição número 6, Jesus quer usar você. Boa, né? É o que o texto diz, não é? Usaram o jumentinho. Conclusão fantástica desse sermão: você é o jumento de Deus. Isso foi pregado numa igreja. Queridos, um grande pastor... Eu vou tirar isso aqui, está me fazendo mal já. Um grande pastor, ele disse a seguinte frase: infelizmente, muitas vezes os pregadores confundem o desejo de dizer alguma coisa, eu quero dizer que Jesus quer te libertar, com o direito de dizer qualquer coisa. Talvez você já tenha escutado o pior sermão do mundo. Bons pregadores, bons estudiosos da palavra, e aqui, queridos, eu posso garantir que todos os nossos pastores, nós nos esmeramos, não somos perfeitos, mas nós tentamos responder o que o autor do texto está fazendo com aquilo que ele está dizendo. Nós devemos primeiramente entender o que o texto significa, para depois entender o que o Espírito Santo quer que o texto faça nas nossas vidas. Mas, além de usar o texto fora de contexto, o pior sermão do mundo vai além. Para esse próximo sermão, eu vou pegar minha gravata aqui, ó. Uma gravata bonita. Minha gravata listrada. Tá bonita minha gravata listrada, né? Que eu... Oi? Bem melhor, né? É listrada, certo? Eu gosto de gravata listrada. Eu sei que alguns dizem que tá fora de moda, mas gravata listrada é muito legal. Essa aqui, ó, pretinha, listrada... listrada não, desculpa. Ela não é listrada. Ela é xadrez. Eu me enganei. Certo? É xadrez. Eu gosto dessa gravata xadrez. É xadrez. É xadrez e... não é xadrez? É uma gravata xadrez. Sabe, afinal de contas, o que é xadrez se não um emaranhado de linhas paralelas? Não é isso? Então pode ser xadrez. Vamos lá, me ajuda aí. Eu não tinha... xadrez. Minha gravata xadrez. Entendeu? Não tem nada de errado com gravata listrada e nem xadrez. Mas assim como essa gravata não é xadrez, o pior sermão do mundo coloca na boca de Deus algo que ele nunca disse. Não tem problema nenhum ser xadrez ou ser listrada. O problema é que essa aqui não é xadrez. Nesse sermão pior do mundo, o pregador diz que Deus disse que é xadrez, mas na verdade é listrada. Esse sermão, ele é mais ou menos assim. Dá uma olhada comigo em Mateus 18, versículo 20. Texto bem conhecido, diz assim: pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio dele. Esse sermão é mais ou menos assim. Sabe quando você está em casa e só tem dois ou três? É igreja. Porque o texto diz onde tiver dois ou três. Sabe quando você está na escola e tem só três crentes na sua sala de aula? Tudo bem, lá é igreja. Sabe a igrejinha que você vai e às vezes só tem duas pessoas? Tudo bem, lá é igreja. Porque Jesus prometeu: aonde tiver dois ou três, eu também estou. Onde estiverem dois ou três reunidos, eu também estou. Gente, nós não vamos estudar esse texto a fundo, tá? Mas deixa eu dar uma dica. Jesus nunca disse que a igreja é onde tiverem dois ou três. Concorda comigo? Esse texto não é sobre igreja, é sobre disciplina. Só que a gente olha e fala: Deus disse isso. Deus nunca disse que é xadrez. Eu quero te dar mais um exemplo. Texto de 1 Timóteo 4,12, bem conhecido, diz que ninguém despreze a tua mocidade. Lembra Paulo falando? Ninguém despreze o fato de você ser jovem. Gente, esse não é um alerta para os idosos terem mais respeito pelos jovens. Esse é um imperativo para um jovem pastor. Timóteo não dá motivo para que os outros desprezem ele. O imperativo é para Timóteo. Ele está falando: Timóteo, se você for colocar um brinco e o pessoal na igreja achar que é ruim e te desprezar, então não coloca. Coloca terno e gravata se for necessário. O imperativo é para Timóteo, não é para os mais velhos. Meus irmãos, vamos tirar isso aqui também, né? Que... algumas aplicações são até bonitas e úteis, mas não são aquilo que a Bíblia está dizendo. É perigoso colocar na boca de Deus algo que Ele nunca disse, algo que Ele não está falando. Deus nunca disse, por exemplo, que o casamento é importante porque é melhor serem dois do que um. Deus disse isso? Deus nunca disse que um cordão de três dobras é o marido, a esposa e o Espírito Santo. Sabia disso? Deus nunca disse isso. Mas possivelmente alguns aqui têm esse versículo no convite do casamento. Só que Deus nunca disse isso. Esse texto é sobre parceria, é sobre trabalho, sobre como é importante trabalhar, ter parceiros, amizade. É sobre isso. Mas pastor, não tem parceria no casamento? Claro que tem. E essa é uma ótima aplicação. Só não é uma interpretação. Não é o que o texto diz. Aplicação é diferente de interpretação. Bereanos sabem que um texto ele pode ser aplicado de várias maneiras, mas que quando o autor escreveu aqui, ele tinha uma intenção. Isso chama interpretação. O que que o autor tinha em mente? E essa é a nossa tarefa como pregadores. Ser bereano é ter sede pelo conhecimento da palavra, para que da minha boca saia o que agrada a ele. Eu preciso conhecer a palavra. Ser bereano é perguntar o que a Bíblia diz, não o que eu acho que a Bíblia diz. Quando você se depara com uma situação difícil, qual que é a tua primeira pergunta? O que que o pastor diz? O que que o psicólogo diz sobre isso? Ou é, o que que a Bíblia diz sobre isso? Como que você reage? Hoje nós somos encharcados de ideologias políticas, de gênero, de família, um monte de coisas que Deus nunca disse, porque nós estamos muitas vezes procurando os profissionais do negócio e deixando a Bíblia de lado. O pior sermão do mundo, ele está todos os dias na TV, na internet, no meio acadêmico. Se você está no meio acadêmico, você sabe do que eu estou falando. O pior sermão do mundo está entre os artistas e, às vezes, até na igreja de Cristo. Mas sabe de uma coisa? Não tem nada tão ruim que não possa piorar, certo? Tem mais um tipo de pior sermão do mundo. E para esse, eu quero colocar essa gravata legal aqui, ó. Essa gravata aqui é estilosa demais. Tá vendo? Gostaram? Perfeito, né? Não é uma bela gravata? Todo mundo já ouviu aquela frase do Joseph Goebbels, sabe? Alguém sabe quem é esse? Era o ministro da propaganda da Alemanha nazista. E dizem que foi ele que falou que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Ou seja, se eu repetidamente mentir para vocês que isso aqui é uma gravata, talvez vocês acreditem, certo? Espero que não. Espero que não, mas a verdade é que tem gente pregando mentira por aí, mas com um jeitinho bonito. E tem gente acreditando nessas mentiras. Basta falar bonito. Gente, o pior sermão do mundo, o terceiro pior sermão do mundo, é aquele que ensina algo que a Bíblia claramente é contra. É aquele assim: meu irmão, você tem o Espírito Santo, então, meu irmão, siga o seu coração. É aquele que diz assim, ó: seu lindo, você é o centro do coração de Deus. Sai daqui, para com isso, para, não, chega, tá bom. É aquele que diz assim: siga o teu coração, siga a tua intuição, siga o que a tua intuição está falando, se te faz feliz, não pode ser errado. Eu espero que ninguém faça corte disso aqui. Esse é um problema, tá? Comunicação, corta isso aí. Vou até tirar isso aqui. Sai daqui também. Mas, queridos, uma mentira é sempre uma mentira. Concorda comigo? Mentira é mentira e ponto final. A Bíblia diz que o nosso coração é bom? A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. O próprio Paulo, que possivelmente era mais crente que todos nós aqui, certo? O próprio apóstolo Paulo, ele diz que ele não conseguia fazer o que ele queria, fazer o certo que ele queria, e que ele tinha que esmurrar o próprio corpo, porque não é fácil lidar com o nosso coração. Alguém já disse que o coração do problema é o problema do coração. Um outro exemplo, eu ouvi alguém famoso falando na internet, né, que a ciência descobriu que falar não causa estragos terríveis na mente das crianças, em que nós não devemos falar não para os nossos filhos. Querido, ser bereano é olhar para a Bíblia. Assim como o pastor Helder Cardim, ele falou uma frase que eu gostei muito. Ele disse o seguinte: se educação positiva fosse correta, os 10 mandamentos não começariam com a palavra não. Não é bênção. Tem uma música que eu gosto que chama Não é Dom de Deus. Irmãos, cada vez que a psicologia, que a antropologia, que a sociologia, filosofia, até a teologia, ou seja lá qual for a logia, é contrária à Bíblia, quem está errado é a ciência, é a logia. Eu não estou dizendo que ciência é ruim, pelo contrário, a ciência tem um valor maravilhoso, ela nos leva para mais perto de Deus. Vocês devem ter visto aí os astronautas falando sobre isso, né? Tem muito valor, mas só é a Bíblia que tem uma resposta definitiva para os males do nosso coração. Temos mais um sermão ainda. Mais um que é o pior do mundo. E para isso eu vou pegar essa gravata aqui. Eu deixei a gravata mais chique de todas, de marca. Ó. Essa aqui é, eu guardo numa prateleira especial. É uma gravata bonita, né? É bonita. Não achou bonita? Pastor Silvanir, você não achou bonita, pastor? De marca. Melhor que as que você tem. Com certeza. Linda demais essa aqui, olha, ela brilha, combina com a... Achou bonito, viu? Achou bonito. Achou, não é bonito? É bonita. Olha só. Até o nó ficou mais bonito nessa gravata aqui, né? É uma gravata linda, mas é só isso, mais nada. Para que ela serve? Sabe o que ela me lembra? Essa gravata me lembra que o pior sermão do mundo é aquele que aquece o coração, mas não transforma o interior. Sabe aquele sermão que é lindo? Mas é só isso. Cuidado com coisas do tipo, você é o ponto fraco de Deus. Você pode tudo naquele que te fortalece. Se Deus te ama tanto, você precisa se amar também. Afinal de contas, a Bíblia ensina, né? Ame a Deus e o próximo como? Ou seja, você precisa se amar primeiro, certo? Errado! Errado, não é isso que a Bíblia diz. Vou tirar também. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo como nós já nos amamos. Nós nos amamos tanto, e é assim que nós devemos amar os outros. Paulo diz, né, ninguém jamais odiou a própria carne, antes dá de comer e quer fazer, a gente tem necessidades, é assim que nós devemos amar os outros. O texto de tudo posso naquele que me fortalece. Você já ouviu tatuado em atleta, seja em tênis. O que Paulo está dizendo aqui não é que você é um super-herói que pode tudo. O contexto aqui mostra que Paulo está dizendo que ele poderia suportar tudo. E para aqueles que gostam de filmes, estavam esperando, certo? Aqui vai a referência do dia, só essa hoje. Eu vou deixar o Rock Balboa explicar Paulo. Você pensou no Rock Balboa também, né? Não é o quanto você bate, é isso que Paulo está falando, mas é o quanto você aguenta apanhar e continuar. Quem lembra dessa? Rock 1. Paulo está dizendo, eu aguento tomar surra atrás de surra e eu vou continuar firme, porque é o Senhor que me faz aguentar. Sabe, meus irmãos, esse tipo de interpretação antropocêntrica, coach, leva um evangelho água com açúcar. Um sociólogo chamado Christian Smith, ele chamou essa crença de deísmo terapêutico moralista. Alguém já ouviu falar disso? Não? Gente, é a maior religião do mundo. Sabia disso? Alguns especialistas estão falando que é maior que o cristianismo. É a maior religião. Basicamente, esse termo, ele descreve uma forma de crença popular disfarçada de cristianismo, centrada no bem-estar pessoal. Se eu me sinto bem, vale a pena. Em uma moral superficial, eu me sinto bem e faço a coisa certa. E em um Deus distante, que é acionado apenas para resolver problemas. Você percebe? Não é isso que nós estamos vivendo hoje? Essa crença é uma visão de mundo, onde Deus deseja que as pessoas sejam legais e sejam felizes. E eu estou aqui se precisar de mim. O sermão que aquece o coração pode ser bonito, ele pode ser emocionalmente agradável, mas ele é vazio. Você nasceu para vencer. Basta acreditar. As pessoas saem animadas, empolgadas, mas não saem transformadas. Hebreus 4, no versículo 12, o autor de Hebreus diz assim: pois a palavra de Deus é o quê? Viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até pensamentos e desejos mais íntimos. A palavra entra no teu coração. A palavra de Deus não foi feita, o pastor Roberto usou a frase do John Stott hoje de manhã, né? A palavra de Deus não foi feita somente para aquecer o seu coração, ela aquece também, mas ela foi feita para cortar, ela foi feita para transformar sua vida e seu coração. Agora a pergunta que eu faço para você e para mim é: como é que eu não caio nessa de gostar do pior sermão do mundo? A resposta é: seja um bereano, seja chato, ame a palavra de Deus mais do que você ama as tuas experiências pessoais, ame a palavra de Deus mais do que você ama os seus pregadores preferidos, mais do que os seus conceitos ou pré-conceitos. Romanos 15, 4 diz assim: essas coisas foram registradas, a palavra de Deus, né, há muito tempo, para nos ensinar, e as escrituras nos dão paciência e ânimo para manter a esperança. Você precisa conhecer a palavra de Deus, é através da palavra de Deus, somente através da palavra de Deus que vai haver transformação nesse mundo. Eu ouvi a história de um cientista ateu que estava em viagem, e ele foi nas Ilhas Fiji. E ele chegou lá, ele encontrou uma, não sei se era uma tribo, numa vila, onde tinha muitos crentes lá, por causa dos missionários que chegaram nas Ilhas Fiji décadas atrás. E aquele ateu, cientista ateu, começou a debochar da fé daqueles nativos. Os caras são uns, né, aborígenes, não sei como é que chama, e crê em Jesus. Ele começou a debochar dele, até que o chefe da tribo lá, não sei se é a tribo que chama, chegou e olhou para ele e falou assim: tá vendo aquele forno ali? Aham. Então, nós costumávamos assar pessoas ali, e se não fosse a palavra de Deus, você seria a nossa janta hoje. A história é engraçada, mas ela aponta para o poder da palavra de Deus, uma palavra que transforma vidas e transforma culturas. Queridos, bereanos, eles não são só críticos, eles não são críticos, eles são amantes da palavra de Deus. A Bíblia não é um livro sobre você, mas é palavra de Deus para você. Ela não é centrada em você, mas ela existe para transformar a sua vida. Você vai amar a palavra de Deus? Ou você vai dar ouvido ao pior sermão do mundo? Queridos, hoje vocês foram expostos, e talvez tenha outros piores sermões do mundo aí, tá? Vocês foram expostos àquilo que eu espero que tenha sido o pior sermão do mundo para você. um sermão que usa texto fora de contexto, um sermão que coloca na boca de Deus algo que ele nunca falou, um sermão que ensina algo que a Bíblia é contra, e um sermão que aquece o coração, mas não transforma o interior. Certamente você já ouviu algumas dessas mensagens por aí. O problema não é ouvir. O problema é gostar. E hoje o meu apelo para você é: torne-se um bereano. Torne-se um bereano. Verifique o que a Bíblia diz. Busque ajuda. Talvez se inscrever hoje mesmo na EBD, na Jornada do Discípulo Online. Eu acho que tem um QR Code aqui do Clube da Bíblia. Leia livros que te levem a entender a palavra de Deus, entender a Bíblia. Entra no Clube da Bíblia hoje mesmo. O Senhor mesmo falou que o Espírito Santo estaria conosco, certo? O Espírito Santo é quem nos capacita a ser bereano. Você sozinho, meu irmão, minha irmã, não vai conseguir. Porque cansa ler a Bíblia. É difícil. Você precisa de uma comunidade de bereanos que caminhe junto. O nosso papel é dizer: eu vou valorizar a palavra de Deus mais do que qualquer outra voz. Está disposto a falar isso? Está disposto a dizer: a Bíblia importa mais? Ou talvez o que você precisa hoje é tomar uma decisão de estudar a palavra de Deus. Quem sabe ler a Bíblia pela primeira vez na sua vida. Para minha vergonha, eu li a Bíblia pela primeira vez na minha vida quando eu tinha 19 anos. E eu li porque eu estava no seminário e eu fui obrigado. E desde lá, eu entendo que eu deveria ler pelo menos uma vez por ano. Graças a Deus, o meu filho de 11 anos já está no caminho. A minha filha de 15 terminou ano passado. Quem sabe essa é a tua decisão hoje. Eu quero pedir para você abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos.